minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Você sabe que você precisa batalhar, e nós falamos de batalha, precisamos ter as armas que o Senhor nos tem dado, e batalhar pela nossa família. Estava conversando com o irmão Robson mais cedo, ele agora já foi, falando sobre louvores, falando sobre música, e eu falei com ele, assim como hoje o louvor, ou a música gospel, os hinos que são compostos hoje, na verdade, os hinos e as músicas evangélicas hoje, que estão aí na mídia de grande massa, acaba sendo, essas composições, sendo reflexo da vida que as pessoas entendem e levam no que se tange à vida espiritual. Nós entendemos assim. Então, hoje, as músicas, como nós entendemos, são louvores, em sua maioria, onde o homem está no centro de todas as coisas, a questão da teologia da prosperidade. Então, essas letras e louvores estão tudo convergindo para quê? Para o homem. Deus passou a ser servo, o homem passou a ser senhor. E eu fiz uma comparação para afirmar esse meu entendimento, que a música reflete a sociedade, os louvores que acontecem hoje nas congregações variadas, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, não só em letra, mas em ritmo, porque quer agradar e não agradar a Deus. Tem que ter muito cuidado com isso e saber como essas pessoas, qual o fruto que essas pessoas estão dando e que tipo de música elas estão fazendo e sendo tocadas na casa de Deus. Eu usei o exemplo até de músicas seculares. Eu digo isso porque eu militei como comunicador de rádio durante muitos anos, e agora, dia 2 de novembro, completam 31 anos que eu faço de comunicador de rádio. E se você não pegou a época, mas a década de 60, a década de 70, existiam músicas seculares, músicas que falam de cultura de uma determinada região, até músicas que falam do romantismo, né, de uma atração real entre um homem e uma mulher. Então eram músicas compostas que falavam deste sentimento, e você ter um sentimento de amor para um sexo oposto, claro, dentro das regras estabelecidas pela Bíblia, é absolutamente normal. Absolutamente normal, inclusive bíblico. Então, naquela época, as músicas seculares refletiam, não é, o amor singelo, verdadeiro. Hoje, qual a música que você vê aí? É funk, pornografia, é nudismo, é sensualidade, é violência, o riso. Então, essa música reflete, está refletindo o que está passando na cabeça e no coração da sociedade como um todo. E na nossa esfera evangélica, também os hinos estão fazendo isso. Me dá de volta o que é meu, eu quero, Deus tem que fazer, determina, outros aceitam aborto e por aí vai. Tem que me dar, se eu tenho que fazer, e bota Deus na parede. E são essas coisas que colocam o homem no centro e nós rejeitamos, rechaçamos, refutamos, não concordamos, simplesmente porque não é bíblico. Mas vamos aqui falar sobre a família, e são vários versículos que dizem que nós temos que batalhar pela nossa família. Eu quero usar um versículo que eu tenho usado aqui em outras oportunidades, que é o livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 14, depois de inspecionar, ou seja, averiguar, observar a situação, viu onde estavam as brechas, levantou e disse aos nobres, disse aos magistrados e todo o povo, olha, vocês não fiquem com medo não, lembra-se do Senhor, não se esqueça do Senhor, lembra-se do Senhor, que ele é grande e temível, ele pelejará por vocês, pelos nossos irmãos, nossos filhos, mulheres e as vossas casas. Família, família, Deus quer pelejar pelas nossas famílias, porque Deus instituiu a família, estão pervertendo a família. E eu quero aqui conclamar a você. A gente lê cada dia que passa coisas horrendas acontecendo. Saiu um artigo na CNN que estava fomentando, estava mostrando, fomentando e incitando os pais como eles deveriam fazer para ensinar os filhos a aceitarem o casamento homossexual. Olha, CNN, um artigo recente, incitando, ensinando os pais para que os filhos aceitassem o casamento homossexual. É claro, e que isso nos mostra de forma ainda mais intensa, que a capacidade que as crianças têm de entenderem a fraude que é o casamento homossexual. A autora, chamada Lee Rose Emery, ela começa o artigo recontando um tempo quando o assunto casamento apareceu numa conversa com seus filhos num passeio de carro. Emery, que não tem nenhuma intenção de demonstrar o desejo de Deus para o casamento a seus filhos, lembra de falar a eles que o importante para um casamento é escolher alguém carinhoso e que realmente te ama. Mas depois de derramar, entre aspas, sua sabedoria a seus filhos, sua filha de 8 anos de idade disse: meninos não podem casar com meninos. Eita glória. Salapada, isso mesmo. De forma previsível, todo o artigo estava tentando fomentar, ensinar outros pais a despir os filhos dos preconceitos contra o casamento homoafetivo, ou seja, homem com homem, ou seja, mulher com mulher. A palavra de Deus ensina que todas as pessoas, mesmo crianças, como nesse breve relato que nós estamos dando aqui, que nós demos, têm uma habilidade inata, ou seja, inerente, de discernir errado e certo, bom e mal. Não é uma surpresa que crianças entendam a estrutura do casamento que Deus ordenou. Mesmo assim, é ainda menos surpreendente que alguns pais queiram suprimir essa verdade em seus corações, assim como fizeram em si mesmos. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. O cuidado que temos que ter. Mesmo que você não faça, tenha cuidado, a mídia está aí. Artigos como esse estão aí em todos os lugares. E você vê sites, concessões de televisão diversas, fomentando, ensinando a que seja aceitável e normal. Um pouquinho mais adiante, a autora não comenta sobre a possibilidade que alguns pais querem ensinar seus filhos a definição do casamento. O mais próximo que ela chega é citando a experiência de uma mãe que não crê em casamento homossexual, mas rapidamente comenta que ela não julgará as pessoas. Pais cristãos devem atenção agora, vigiar, nunca cessando de ensinar o que a Escritura ensina sobre todos os aspectos da vida. Certamente isso pode ser feito numa idade correta, de maneira correta. Cada faixa etária tem a sua didática para o aprendizado. Qual então é a vontade de Deus para o casamento? Qual é a vontade de Deus para o casamento? Bom, casamento, primeiro, a vontade de Deus é entre homem e mulher. Macho e fêmea os fez e assim é. As crianças, elas amam, gostam de histórias. E o relato da criação é uma forma de você falar de maneira clara. Olha, você diz lá em Gênesis 3, macho e fêmea criou, deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Então isso deve ser ensinado para criança, você pai, você mãe, adolescente também, se você ainda não fez, o faça agora. Deus criou homem e criou mulher. Nessa semana, não sei nessa semana ou se foi no final da semana passada, teve um padre que depois de tantos anos, ele se abriu o verbo dizendo que era homossexual, dizendo que estava enclausurado numa caverna. E muitas pessoas deram palavras de apoio, que agora está livre, liberto. Você pode ter certeza que vai um grande grupo atrás desse testemunho. Nós encontramos na Bíblia escrito assim: da costela do Senhor tomou o homem, formou a mulher e trouxe Adão. Para os judeus, tudo que Deus criou era bom. Portanto, Deus criou homem e mulher. E Deus criou mulher para o homem, para que ela fosse uma ajudadora idônea. Gregos pagãos eram aqueles que colocavam em dúvida o material e o presente, mas nós temos certeza que isto é plenamente bom, apenas se torna ruim quando desfrutado fora da vontade de Deus. Casamento, você tem que ensinar para o seu filho, ele é monogâmico. Ou seja, podemos dizer que se o Deus que fez essas, tudo é bom, então Deus criou uma mulher para Adão. Você pode andar pelas narrativas bíblicas, nós não podemos fugir com o seu filho e mostrar quão desastrosas foram as tentativas de envolvimento com outras mulheres, Salomão, o próprio Davi. E você vai ensinar uma boa lista para usar, são os líderes eclesiásticos. Uma coisa que diferenciava um presbítero de um membro comum de uma igreja era normalmente a capacidade de ensinar, seja apto para ensinar. Mas, por exemplo, na lista de 2 Timóteo 3:2, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Marido de uma só mulher é uma característica indispensável que não envolve o ensino. E hoje você sabe que estão mudando a regra estabelecida por Deus, o preceito de Deus. Pelo amor de Deus, para com isso. E você vai se acostumar com isso? Aonde nós vamos chegar? Crianças estão vendo isso, assimilando isso. Mais importante, nós temos que deixar claro para os nossos filhos que casamento é uma instituição boa, que podemos perfeitamente ser felizes, foi criada por Deus. Um casamento saudável, aquele em que existe um compromisso real entre as partes. Compromisso, o que nos leva a quê? Casamento é uma aliança. Casamento é um pacto. Casamento é uma aliança. Não é uma arrumação, vem aqui, vou morar junto. Não, casamento é uma aliança, é um acordo. Se você entender e deve tratar das características de uma aliança, vejamos bem, o que é uma aliança? O que é uma aliança? Aliança precisa de quê? De um compromisso, de um comprometimento. Uma aliança precisa de sacrifício, sacrifício. Uma aliança precisa de testemunhas. E sabe quem é o testemunho da tua aliança? Primeira testemunha é Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 14 a 16. Deus é testemunha da aliança da tua mocidade. E uma aliança precisa ser celebrada também. Você pode andar por uma história bíblica e mostrar cada uma dessas características para o seu filho. Estão falando aqui para você como é que você deve ensinar o seu filho para ele entender. Ele não precisa engolir essas histórias, esses artigos, as TVs, os jornais que ele vai ler jornal, ele vai ler revista, ele vai ser ensinado na escola, no curso, mas ele precisa ser ensinado por você. Qual é a vontade de Deus? Você precisa inculcar na cabeça do teu filho a vontade de Deus. Aliança sobre Deus e Abraão. Explique para ele. Explique para ela. Deus fez uma promessa com Abraão. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste, e o teu filho, o teu único filho que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Assim também, leve seu filho a assistir as promessas de um casamento que você fez. Deus providenciou o sacrifício para Abraão. Deus cortou. Deus providencia todas as coisas. Encontramos na Bíblia, em Gênesis capítulo 18, versículo 8, houve previsão, provisão, sustento. Mostra também no Novo Testamento, bodas de Caná, celebração do casamento, milagre no casamento. Em nome de Jesus, ensine o seu filho no caminho que deve andar. Hoje, o mundo faz o que é dele, ensina as coisas que ofendem, aborrecem a Deus. E qual não deve ser o nosso papel? É só para alertar. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a graça e a bênção dele em nome de Jesus.